Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 18 de fevereiro de 2018 a edição de número 915 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Atenção, terminou o horário de verão no Brasil, hein? Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 13 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como teremos uma entrevista com a cantora e compositora luso-brasileira Fátima Fonseca, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Caminha. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, tem doces com ventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Luzanete.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Notícias. Luzanete.
Luzanete.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias Luzanete. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para você. E o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Luzanete e Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 3 minutos.
Em Lisboa, 13 horas e 3 minutos.
Hugo Soares defende anúncio imediato de voto contra o orçamento de 2019.
O líder parlamentar social-democrata Hugo Soares defendeu ontem que o PSD deveria dizer já que vota contra o próximo orçamento do Estado, por ser uma questão política essencial, discordando que o partido seja uma muleta A4 do governo.
A chegada para o segundo dia do 37º Congresso Nacional do PSD, que decorre até hoje em Lisboa, Hugo Soares foi questionado sobre o discurso de sexta-feira do presidente eleito, Rui Rio, tendo considerado que não está ainda cabalmente esclarecida a hipótese colocada pelo novo líder de viabilizar um governo minoritário do PS, cenário ao qual se opõe.
Por discordar que o PSD possa ser uma espécie de muleta A4 do atual modelo de governo, disse que era importante que o PSD dissesse já que vota contra o próximo orçamento do Estado, porque é uma questão política essencial para sabermos como é que o PSD vai se colocar, adiantou aos jornalistas.
Hugo Soares assegurou, contudo, que este não é nenhum desafio a Rui Rio. Era só o que faltava. Quem sou eu para estar a condicionar as intervenções do Dr. Rui Rio? Eu estou a dizer que eu defendo que o PSD deverá votar contra o próximo orçamento do Estado por uma questão de estratégia política fundamental.
Navegar, preciso!
Economia portuguesa cresce 2,7% em 2017.
A economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017, revelou na última quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Em 2017, o PIB aumentou 2,7% em volume, mais 1,2 pontos percentuais que o verificado no ano anterior. Esta evolução resultou do aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do investimento, uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico ao registrado em 2016, informa o INE em comunicado.
Este é o ritmo de crescimento mais elevado desde 2000, sendo que esse ano a economia subiu 3,8%. E desde então, quando cresceu, foi sempre a ritmos inferiores a 2,7%. Na mesma nota, o INE informa que, em termos homólogos, o Produto Interno Bruto aumentou 2,4% em volume no quarto trimestre de 2017, 2,5% no trimestre anterior.
O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, em resultado do abrandamento do investimento e do consumo privado. Em sentido oposto, o contributo da procura externa líquida foi positivo, no trimestre anterior tinha sido negativo, refletindo a aceleração em volume das exportações de bens e serviços e a desaceleração das importações de bens e serviços.
Comparativamente com o terceiro trimestre de 2017, o PIB aumentou 0,7% em termos reais, uma taxa superior em 0,2 pontos percentuais à registrada no trimestre anterior. Os dados divulgados coincidem com a média das estimativas recolhidas pela agência Lusa, que apontavam para um aumento de 2,7% em termos anuais e 2,4% no quarto trimestre em termos homólogos.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
E no Porto, 13 horas e 7 minutos.
Portugal tem dos melhores tratamentos de diabetes do mundo.
As pessoas com diabetes têm o dobro do risco de sofrer de doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em Portugal, quando comparadas com a população em geral. Por isso, o país tem de atuar melhor nas medidas de prevenção e estar alerta para diagnosticar sinais e sintomas e tratar precoce e intensivamente a doença. Quem o diz é João Felipe Raposo, diretor clínico da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, que organizou o encontro O Coração da Diabetes em Lisboa.
O evento contou com a presença de 300 profissionais de saúde de áreas relacionadas com as diabetes e a doenças vasculares, como a endocrinologia, a medicina geral e familiar, a medicina interna e a cardiologia. Foi discutida uma das consequências maiores da diabetes, que é a mortalidade e a morbilidade cardiovascular, adianta João Felipe Raposo.
A diabetes é responsável atualmente por cerca de 30% das internações por infarto e AVC. Além disso, corresponde a uma mortalidade superior e mais dias de internação, com consequências em termos de reabilitação e tratamentos necessários. No encontro, adianta o especialista em endocrinologia, a aposta é discutir se este panorama dos mais difíceis de mudar em Portugal e lá fora pode ser alterado.
João Raposo acredita que, se houver colaboração entre as diferentes especialidades, é possível com certeza diagnosticar mais cedo a patologia cardiovascular e tratá-la de modo mais eficaz, evitando que chegue às últimas consequências, que são a internação e a morte.
Navegar é preciso!
Desiludidos, mas temos de honrar este símbolo de Sérgio Conceição.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, era um homem com um semblante muito carregado no final da partida e no flash interview não escondeu a tristeza e a desilusão pela goleada sofrida 0-5 diante do Liverpool. Agora temos de honrar este símbolo, temos de assumir a responsabilidade do resultado, no qual eu sou o culpado, e queremos dar uma boa resposta já no próximo jogo com o Rio Ave.
Entramos de forma equilibrada no jogo e até o primeiro gol não tínhamos concedido ocasiões perigosas junto da nossa baliza. Tínhamos o jogo controlado, mas depois oferecemos o primeiro gol ao adversário. A vencer fora, o Liverpool aproveitou seu ponto forte, pois eles atacam rapidamente a baliza com jogadores muito velozes.
E o segundo gol deitou a equipe um bocado abaixo. Assumiu, revelando que ao intervalo tirou Otávio, porque esteve muito tempo parado e passou a utilizar dois avançados para chegar mais à frente. Mas, em mais uma perda de bola ao adversário, fez 3-0 e o jogo acabou.
Sobre as consequências desta derrota, Sérgio Conceição lembrou que esta época a sua equipe deu uma resposta positiva. Nesta temporada já mostramos caráter e personalidade. Ficamos tristes e desiludidos com esse tipo de resultado, mas temos de olhar para a frente e utilizar este jogo para o nosso grande objetivo, que é o campeonato, mas também sem esquecer a Taça de Portugal.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Caminha, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 11 minutos.
Hora do Urban Lourenço, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
É, a Casa de Portugal de São Paulo e o Escritório de Arte Vera Simões convidam para a exposição São Paulo em Cores, que acontece até 23 de fevereiro, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Com trabalhos de 17 artistas. A curadoria é de Vera Simões. O local é a Casa de Portugal de São Paulo, na Galeria de Arte, Avenida Liberdade, número 602. E informações você consegue pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar, navegar é preciso.
E dando continuidade aos eventos, festas, né, Nelson? Estamos recebendo mais uma vez aqui a visita da nossa amiga, compositora e cantora luso-brasileira Fátima Fonseca, que está lançando o novo CD. Bom dia, Fátima.
Muito bom dia, grande prazer estar aqui com os amigos do programa Navegar é Preciso, na Rádio Trianon, nessa manhã mais fresca, né?
Tá bem, é, tempo, verão, né? Outono.
Pois é, mas aqui no estúdio está bem quente, bem gostoso.
E aí, Fátima, tudo bem? Você está fazendo um novo trabalho, um novo lançamento?
Exatamente. Bom, depois que voltei da última turnê que fiz a Portugal e a Alemanha, me empolguei com as misturas que fizemos lá nas apresentações de fado e também alguns ritmos brasileiros. E acabei compondo dois novos fados. Um deles é uma conversa entre a bossa nova e o fado, que ficou muito interessante, está sendo muito bem aceito, não só aqui, mas também nas rádios em Portugal, na França e no Canadá, e também até nos nossos vizinhos aqui na Argentina.
Aliás, qual estamos ouvindo agora?
Essa é Rio de Moinhos, não é a Bossa e o Fado, essa é outra. Essa do CD O Espelho foi a que nos levou na primeira vez para Portugal, quando fomos convidados para... Fizemos uma homenagem aos imigrantes com essa música, né?
Muito
é um
bacana.
Dueto com o Mário Moita.
A letra é dele, né?
Não, a letra é minha, nos dois casos, sim. Ah. Eu compus a letra nas duas. A música.
É dele,
não, não, ele só faz a participação.
Ah, tá. Mas de qualquer
essa
forma.
Essa música tá tocando aqui, a voz e o fado, que é a novidade do CD.
É.
Novo.
O importante é que você continua aí sempre inovando, fazendo novos trabalhos, né? E apresentando isso fora do Brasil, em Portugal e outros países também.
Exatamente. Né? Como filha de portugueses, assim, filha de imigrantes, meu desejo é sempre aproximar os dois países, né? Os dois países irmãos, Portugal e Brasil. E não só Portugal e Brasil, mas Portugal com vários outros países, porque afinal há imigrantes portugueses por todo esse mundão afora.
Isso é que nem formiga, né? Português em todo lado. Você vai na Austrália, tem, você vai lá no Alasca, tem.
Canadá
tem. Se voltassem todos os portugueses para Portugal, eu acho que não caberia, né? Portugueses e descendentes, né? Mas é legal, então...
Navegar é preciso,
já dizia Fernando Pessoa, e a gente está aqui como testemunha viva disso, né?
Pois.
Bom, então, legal, Fátima, a gente fica feliz de ver você aí divulgando as coisas de Portugal e sempre, cada vez... Um sucesso maior, né? Então...
Eu estou bem feliz, com certeza, porque assim, acho que não há prazer maior do que você compor uma música e agraciar ou presentear os ouvintes com mensagens que tocam o coração. Então, a intenção sempre é tocar o coração das pessoas, a alma das pessoas. E acho que tivemos grande êxito. Eu compus a letra e quem fez, na realidade, a melodia foi Davi Páscoa. É, o Mário Muita participa em Rio de Moinhos como convidado. Aliás, é um excelente convidado, né? Fez um dueto muito bonito. E nessa conversa da bossa e do fado, eu acho que tivemos bastante êxito também. Também tem uma outra música que se chama Amor Viajante, que fala do amor além-mar.
Muito legal. Tocando o coração dos portugueses e luso-descendentes, né?
Pô, e a sua
temos
agenda,
uma música?
A sua agenda, como é que tá?
Pois é, então, na semana que vem teremos um encontro musical, será no Planalto Paulista. Detalhes, eu vou passar o meu WhatsApp, quem tiver interessado em participar, por favor, entrar em contato no 11 97680 7579. Essa apresentação será gravada, porém seria muito legal receber as pessoas interessadas em ouvir esse projeto musical que mistura bossa nova e o fado português.
E você tem um site também?
Tenho.
Divulga ele.
www.fatimafonseca.com.br. Também tenho a fanpage no Facebook, que é Fátima Fonseca Cantora, e no Instagram, fatimafonseca.cantora.
Legal.
Muito bem, então, que música vamos ouvir agora?
A Fátima,
então?
Qual que você...
Pois que, podemos ouvir a Bossa e o Fado, primeiramente,
claro,
inteira?
Bossa e o Fado, então, vai lá, Gerson, e a gente agradece a Fátima, então, pela presença.
Obrigada
aqui.
Obrigada a vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês, uma simpatia, vocês, a gente se sente muito em casa.
Legal,
muito
obrigado.
Obrigada,
Fátima. Solta sucesso. Aí, Gerson.
A bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar, boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bosta ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. A bossa esbarrou no fado e estranhou aquele sujeito, todo de preto, olhando de lado, se achando muito perfeito. O fado todo elegante decide encarar a bossa, que num frio olhar distante o deixa mesmo na fossa. A bossa toda bacana o convida a caminhar na praia de Copacabana e curtir a noite de luar. E o danado do fado não hesita em aceitar. Boêmios e apaixonados conversam à mesa do bar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar. Fica aqui o meu recado, seja bossa ou seja fado, nunca deixe o amor de lado, pois o show tem que continuar.
Navegar preciso.
No rancho português tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente. Eu, Lourenço Correia, meu copiloto Nelson de Paula, trazendo as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Caminha.
É, situada na região do Minho, no distrito de Viana do Castelo, o Conselho de Caminha abrange uma área de 129 quilômetros quadrados, distribuída por 20 freguesias. É limitado a sul por Viana do Castelo, a norte pelo Rio Minho, a leste pelos conselhos de Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima, e a oeste pelo Oceano Atlântico.
Em 1258, Dom Afonso III concede-lhe o título de senhorio, que Dom Dinis confirma e concede carta foral em 1284, reconhecendo-se assim o valor estratégico militar do Porto de Mar, já próspero das terras de Caminha.
Durante as guerras da independência foram feitas novas obras na muralha, ficando estas ampliadas e protegidas com revelins, sendo também fortificado o bairro da Ribeira. Das muralhas apenas resta atualmente o baluarte chamado de Santo Antônio, regularmente conservado, e uma notável torre quadrangular ameada, que serve de torre de relógio. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viana do Castelo. Como é que fizemos para adentrar Caminha?
É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A3, sentido Ponte de Lima, logo após entrar na IP9, sentido Viana do Castelo. E então, pegar a Nacional N3 até Caminha. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
Localizado numa zona de grande beleza paisagística, o Conselho de Caminha dispõe de uma área atlântica costeira de praias excepcionais e de uma zona de montanhas bastante aprazível. Como locais de interesse turístico, destacamos a Serra de Arga, o Miradouro de Santo Antão, o Parque do Camarido e o Miradouro do Calvário. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Igreja Matriz, da Torre do Relógio e do Chafariz da Praça Municipal. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Caminha, hein?
Muita coisa, mas os destaques ficam por conta dos artefatos em cobre e bordados e também a tecelagem. Festas e eventos em Caminha, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santa Rita de Cássia em agosto, também em agosto a Romaria de São João da Arga e em novembro a Feira dos Santos. Nelson, 10 horas 24 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Caminha.
Os destaques ficam por conta da parrilhada de peixe, do bacalhau à minhota e do Arroza Cabidela de Lampreia.
Nelson, quem quiser maiores informações de Caminha, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Caminha e o endereço eletrônico é www.cm-caminha.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite
Caminha.
E vamos de mais música, música de Fátima Fonseca. Fátima, qual a música que você recomenda agora, hein?
Olha,
que
pode ser ouvir? O Rio de Moinhos?
Pode ser.
Ou quero ser. Uma diferente, uma em um espanhol talvez, não sei. Tem espaço pra,
vamos fazer
pra mais uma
espanhol,
depois, né?
Tem mais uma.
Pode.
Vamos ver se conseguimos aí.
Põe uma nova.
Põe Desde Que Tu Não Estás, então, a música em espanhol.
Vamos aí, Gerson.
Vamos dedicar
Faixa 2 do espelho.
Vamos dedicar a todos os ouvintes e também aos aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 21, fazendo aniversário a minha cunhada Ariane. Um beijão pra ela.
En la tibia arena de la playa, con la luna en mis espaldas, por las calles sin final. Entre las paredes de mi casa, mientras cae la lluvia, si sale el sol o si se va, desde que tú no estás. Vino a visitar la soledad. Desde que tú no estás, todo se ha vuelto nada. Pues cuando más te amaba, te perdí. Ahora sin ti voy a vivir. Pero me siento tan perdida. Desde que tú no estás en mi vida. Desde que tú no estás. Si supieras cuánto me haces falta, si yo pudiera verte solo un momento y nada más. Que mucho intente olvidarte, lo que llevas en el alma, no lo puedes olvidar. Desde que tú no estás, todo se ha vuelto nada. Me vino a visitar la soledad. Desde que tú no estás. Cuando más te amaba te perdí, ahora sin ti voy a vivir. Pero me siento tan perdida, desde que tú no estás en mi vida, desde que tú no estás. Desde que tú no estás aquí.
Navegar. Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora, a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos de história de Portugal, Lourenço. Do que estamos falando?
Estamos falando do Castelo de Bragança. Hoje, o quarto capítulo.
Quarto capítulo do belíssimo Castelo de Bragança. Possivelmente, apenas após essa data que se procedeu à reconstrução e adaptação das muralhas do castelo, à artilharia, cortando algumas torres medievais, envolvendo o tecido urbano por uma nova cintura de muralhas e construindo-se um novo forte sob a invocação de São João de Deus. Neste período, o perímetro defensivo partia do exterior sul do castelo, contornava toda a cidade e ligava-se novamente às muralhas do castelo nas proximidades da porta da vila.
A obra exigiu a demolição de algumas casas, da capela de São Sebastião, o corte de cercas e a demolição dos dormitórios do mosteiro de São Bento e o de Santa Clara. À época, o estado de sua defesa foi assim descrito: a Praça de Bragança dista da raia 2,5 léguas. O que dela foi vila está situada em uma eminência circundada de muralha antiga. Em meio tem um castelo também cerrado, de persil e muralha, da mesma sorte.
Desta vila se continua a mais povoação da cidade, baixando pela eminência e torna a subir até outra, que fica a tiro de mosquete. Continuam-se as casas por junto ao rio Fervença e se alongam só a distância de 3 ruas por uma e outra parte, e as vêm fechando parede de grossura de 3 palmos, pouco mais ou menos. A que olha ao rio tem alguns redentes e parte dela de pedra e cal. A que fica para a parte da campanha é pedra e barro, tendo o modo de baluartes e alguns traveses. Tem estacada o pequeno fosso a maior parte desta obra.
Esta povoação é tão condenada a padrastos que, segundo as notícias, variaram todos os engenheiros em forma de fortificá-la, e nenhum fez planta conveniente. Deve cerrar-se de per si a fortificação da vila, que está situada naquela eminência, e pode servir-lhe a muralha como que se acha, menos a que fica para as casas da cidade, que contra elas se há de fortificar com defesa ao moderno de 2 meios baluartes a modo de tenalha e uma meia lua ao lado direito dela. E se há de ocupar em uma obra a eminência que para a outra parte olha a muralha da vila a tiro de mosquete, porque dali a não batam nem se caminhem com aproches.
Fortificada de per si desta sorte a vila, se dê fazer um forte na eminência que frente a ela fica, junto a qual acaba a povoação da cidade, que ficando em meio destas 2 forças, tiro de mosquete de uma e outra a não entrará o inimigo, ou a menos não se pode deter nas casas, ofendido da artilharia e mosquetaria, e abrindo-se um fosso pela parte da campanha ao largo, mudando a ele a mesma estacada e parede de pedra que está feita junto às casas, e se o inimigo quiser vir a elas, receberá na detença da entrada considerável perda da artilharia e mosquetaria, das 2 forças e meios fossos. Há de ir acabar este.
Pelo outro lado das casas ficam destendidas do rio Fervença e aspereza da subida dele. E é esta fortificação de maior segurança que qualquer outra que ali possa fazer-se. Pede menos tempo, menos despesa e muito menos guarnição. Em 1690, a Câmara Municipal mandou colocar um relógio na torre do castelo. A obra foi arrematada a 17 de agosto pelo canteiro Martim da Veiga por 100 mil escudos.
Olha então, Lourenço, esse trecho interessante aí do Castelo de Bragança, onde a gente leu aqui uma descrição que consta lá do castelo, né? Um português assim já meio rudimentar, já não é o nosso.
É até difícil de entender.
É difícil de entender, né? Mas é interessante essa inscrição que você vê lá no Castelo de Bragança, quando lá for visitar e não se deve deixar de visitar Portugal e em especial Bragança, né, Lourenço?
Esse então, é o Castelo de Bragança.
Castelo, né? De Bragança. Semana que vem, então, temos mais história de Portugal.
Na verdade, agora vamos... Ô, Gerson, coloca Rio de Moinhos de fundo para as despedidas da Fátima Fonseca, nossa convidada de hoje.
Então a gente agradece, Fátima, obrigado pela sua presença e sucesso aí no seu
trabalho. Agradeço demais a participação aqui no programa Navegar é Preciso. E desejo a todos um excelente domingo. Espero vê-los no próximo sábado, ou quem sabe alguns dos ouvintes lá presentes nos assistindo, o show Fado Bossa Nova, enfim, e também desejo muito sucesso a vocês aqui, espero vê-los em breve.
Igualmente para você, Fátima.
Muito obrigado, beijo. Fátima. Então vamos lá de Rio de Moinhos.
Sombra da figueira, ai que saudades da beira das romarias. Da senhora dos prazeres, da ribeira e cercanias. Ai, que saudades do povo que lá deixei, dos amigos e família, dos verões que tanto amei. Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos, nas vindimas e nas festas, com o pão, queijo e vinho. E sempre a lembrar dos olivais ao passar, da linda vista da serra que me faz apaixonar.
Ai, que saudades da antiga desfolhada, dos dançares e olhares, do perfume da minha amada. Ai, que saudades da festa do milho rei, na roda a luz do...
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
Navegar é preciso nos descontos.
Olha só, lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol português, os destaques da semana. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, ouvinte, Gerson. Sim, estamos aí.
Tudo bem, Emílio?
Apostas.
Legal. Emílio, vamos começar lá pelo esporte, Emílio. Bruno de Carvalho com mais de 85% de aprovação, uma surpresa, hein?
Para mim foi surpresa, embora o voto do associado é proporcional ao tempo que ele tem de associado.
Ah, isso é importante.
Aumenta conforme o número de anos que o indivíduo tem de associado. Foram mais de 6.500 associados do esporte presentes no pavilhão João Rocha para votar as colocações feitas pela presidência. Três colocações: a primeira, mudança estatutária; a segunda, mudança dos regulamentos disciplinares; a terceira, a permanência ou não dos atuais dirigentes. E todas tiveram mais de 85% de aceitação, e com isso Bruno de Carvalho segue na presidência do esporte. Ele tinha ameaçado renunciar se não tivesse aprovação, e segue fortalecido.
É, ele apostou, mas eu acho que ele já tinha as cartas na manga, né,
Emílio? Né?
É, ele não é trouxa, não. E achei interessante esse esquema de peso nos votos, hein? Muito interessante.
Também é assim, Nelson. O voto é proporcional ao tempo que o indivíduo tem de associado. Eu acho que isso deveria se implantar aqui no Brasil também.
Ah, com certeza. Quer dizer, os mais antigos, o voto pesa mais, né? Alô, Camões.
Boa tarde. Bom dia, Nelson. Bom dia, Mídia. Tudo bem?
Bom dia, Camões.
Tudo bem, Camões? O que você achou dessa empreitada aí do Bruno de Carvalho, Camões?
Eu achei que o Bruno gosta de praticar araquiri, mas, em todo caso, até porque o Emílio acabou de falar, acho que é só isso que acontece só no Sporting. Eu, em geral, não acho bom, não. Mas o Emílio, acho que não é muito democrático, não. Mas, mesmo os sócios mais antigos têm um peso maior, têm votos, muito mais votos. Tem sócio lá que tem 30 votos, só para você ter uma ideia, amigo.
Olha só.
Então isso pode pesar. Numa AG, onde só iam 400, 500, 300, normalmente isso causaria a derrota do Bruno de Carvalho na certa. Só que desta vez, ao contrário de outras, da própria passada, da outra que teve só 700 sócios, desta vez teve 6.400 sócios votando.
Olha só. Emílio, vamos falar um
pouco. Viu, Nelson?
Diga.
No Benfica também existe esse pré-requisito, mas eu, diferente do Camões, eu acho justo. O cidadão que é mais tempo fiel ao clube de coração, logicamente, na minha opinião, tem direito a ter um peso maior. Bom, tivemos, em relação aos portugueses no exterior, o Cristiano Ronaldo essa semana mostrou que está mais vivo do que nunca. O jogo de ida lá na Espanha entre Real Madrid e PSG, o PSG saiu na frente, mas o Real Madrid virou o jogo com 2 gols do Cristiano Ronaldo para calar a boca de muita gente. Ele que bate mais um recorde, é o primeiro jogador a chegar à marca de 100 gols na Liga dos Campeões por uma única equipe. Ele que tem 116 gols, 101 para o Real e 15 pelo Manchester United, e completou nada mais, nada menos do que 11 gols em 7 jogos consecutivos na Liga dos Campeões, onde ele é artilheiro isolado.
É, ele realmente é um iluminado, ele foi uma figura apagada no jogo e mesmo assim fez 2 gols, um pênalti muito bem batido, o goleiro saiu barbaridade, mesmo assim a tijolada que ele deu,
você
fez o gol.
A nova invenção do Cristiano? Poucos viram, a bola mostrou em close. O Cristiano, quando vai bater, o pé de apoio dele, o pé esquerdo, ele bate firme do lado da bola. Sabe o que acontece?
Ela levanta.
A bola eleva-se alguns centímetros do chão e fica mais fácil para ele pegar um petardo.
Não, realmente foi uma tijolada. O goleiro saiu muito, mas não conseguiu pegar. E o outro gol foi de pura sorte ali. A bola...
Reflexo, mas ele tocou com o juiz.
Oportunismo, né?
Diferente do que o boçal do Galvão Bueno disse, que a bola bateu no joelho dele, o Casagrande finalmente deu uma dentro, corrigiu. Não, ele movimenta o joelho para fazer o gol.
Exatamente, foi oportunismo, ele estava no lugar certo, na hora certa, e resolveu o jogo, e o Marcelo fez o terceiro gol. Como está jogando o Marcelo, hein? Impressionante.
Marcelo e Cristiano Ronaldo é uma dupla perfeita de ataque do Real.
É, eu só acho que... Eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu acho que não acabou, não. Eu acho que
não,
ainda tem jogo.
Acho que tá difícil ainda.
Porque, pra minha surpresa, o PSG jogou muita bola, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer.
Mas a coisa tá complicada, eu acho que tá difícil. Agora, o Naemir lá, ele inventou, e inventando, ele perdeu. Eu não sei, não, como é que vai ser o jogo de volta, mas tem muita água ainda. Embora, eu acho que o Real sai fortalecido e a pressão agora é toda do PSG.
E o que temos mais aí, Emílio?
Os jornais turcos divulgaram essa semana que o Quaresma e o Abubakar, que na temporada passada foram emprestados lá no Besiktas do Porto, ele é do Porto, voltou para o Porto, a notícia é que eles entraram com uma queixa na FIFA contra o Besiktas por terem de pagar multas pesadas quando recebem cartões amarelos ou vermelhos. Olha só, para você ter um exemplo. O Quaresma, desde a temporada 2015-16, Ele já recebeu 22 cartões amarelos, fora um ou dois vermelhos. Sabe quanto ele já pagou de multa? 350 mil euros. É uma exploração também.
É brincadeira. Que mais, Emílio?
Manuel Fernandes, aquele lateral que era do Benfica, foi vendido pro Locomotive essa semana pela Liga Europa. Fez o jogo de ida lá na França contra o Nice, time do Balotelli. O Nice fez 2-0. E aí depois, meu amigo, só deu o Manuel Fernandes. Fez gol de falta, fez gol de cobrança de tiro livre direto. 3-2 pro Locomotive. 3 gols do Manuel Fernandes, que está se destacando e pode ser uma surpresa na Copa do Mundo defendendo Portugal.
Vixe, e o João Mota, Emílio?
João Mota era um antigo jogador do Orelha Madeira, do Elvas, do Torreense. Atualmente ele era técnico do AD Guarulhos. Ano passado ele levou a equipe do AD Guarulhos à final da segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele levou também essa temporada a equipe de júniores do AD Guarulhos, a segunda fase da Taça São Paulo. Acaba de assumir o comando da equipe sub-20 da Portuguesa.
Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, Camões, vamos falar da Liga dos Campeões. Que chacoalhada que o Porto levou, hein, Camões?
Olha, eu fiquei surpreso, sinceramente.
5-0, pô.
Olha, eu fiquei surpreso, não pelo resultado, mas pela experiência que o Porto tem na Liga dos Campeões.
Pois é.
Pode jogar, o Porto não pode jogar como jogou contra o Liverpool, contra esses times todos. Porque o Liverpool, o que que fez? O Liverpool, nesse jogo, teve 5 oportunidades claras que o Porto deixou em puro contra-ataque, e o Liverpool fez 5 gols.
E aí, Emílio?
Mais oportunidades, tinha feito mais.
Tá bom, é o que eu disse. O mané inglês acabou com o time português. Agora, quem ajudou muito pra isso foi o goleiro José Sá. Pelo menos 2 gols, eu até coloco 3. Foi culpa direta dele, pelo amor de Deus. E o técnico ainda teme manter o tal
Casillas,
José Sá, vai deixar o Casillas no banco.
É, a experiência do Casillas tinha que ser levada em conta nesses jogos da Europa, né? E aí fica difícil. Bom, 5-0, um abraço pro Porto. Agora vai jogar lá na Inglaterra só para cumprir tabela. E o Sporting foi bem pela Liga Europa, ganhou do Astana 3-1, né, Emílio?
É, saiu perdendo, mas jogando num campo sintético e com 20 graus abaixo de zero.
Nossa Senhora.
Primeiro tempo terminou 1-0 para eles, aí no segundo tempo, em pouco mais de 11 minutos, o Sport empatou aos 3 com o Bruno Fernandes, fez 2-1-5 com o Gelson Martins, e com o Dumbiá 3-1, e aí liquidou a fatura, né, Camões?
Exatamente, e ainda teve, como depois a gente vai falar da Liga Portuguesa, também esse Dumbiá tem que ir um pai de santo, amigo. um gol legítimo anulado, patrão.
Que coisa, hein?
De novo, o Dumbiá teve um gol anulado. Agora, só para lembrar que dentro esse estádio, ele é climatizado. Então, lá dentro a temperatura era em torno de 20 graus.
Bom, Camões, e o Braga perdeu também, foi mal com o Marcelha, né?
Ah, eu também acho, sinceramente, eu acho que o Braga... Até, e você sabe quem foi o melhor jogador em campo?
Ah, o goleiro.
O goleiro no Braga, patrão.
Olha aí, era pra levar outra goleada. Bom, vamos de Superliga, a 22ª jornada, como é que terminou, Camões?
Ah, com o Valenenses, coitado, em casa, apanhando de 5-2 do Aves.
Nossa Senhora.
Depois o Chaves também perdeu em casa, até surpreendentemente, porque ele está bem na classificação, por 4-0 do Porto. Aí veio o jogo da discórdia, amigo. O jogo da discórdia. O Sport acabou ganhando do Feirense, rapaz.
Ô, louco.
Mas olha, o que que essa turma divide o árbitro? Mas eu não vou criticar o vídeo árbitro, porque o vídeo árbitro está aí, e eu acho que... Mas principalmente o árbitro foi terrível. Andou inventando histórias, deu pênalti, depois voltou atrás, anulou um gol legítimo do Dumbiá, e começou, era uma história, estava tudo preparado, tá? Esse Mota é uma maravilha, e esse Ferreira, então, é pior ainda. Mas no final de tudo, o Emílio, se quiser comentar um pouco, tudo bem também, mas no final de tudo, sobreviveram todos, e o Sporting ganhou 2-0, mano.
Bom, vamos rapidamente
nessa
com...
O
Boa Vista acabou vencendo o Guimarães por 1-0, e depois na segunda-feira o Moreirense perdeu em casa para o Estoril 2-1.
Pois é, e na 23ª rodada, Camões?
Na 23ª, começou exatamente em Gaza com o Portimonense, indo até a Casa Feirense, vencendo por 3-1, rapaz.
E ontem?
E ontem tivemos Aves 0, Marítimo 0. O Benfica venceu em Vence 4-0, Boa Vista.
E agora teve mais um pênalti.
É, exatamente, mas teve um pênalti também perdido ainda pelo Jones. Agora o Jones é especialista em perder pênalti, é o segundo que perde.
E o Benenense se recuperou, Camões?
Recuperou, rapaz, foi até Esturinho, venceu por 2-0.
Olha, o Esturinho que vem bem, acabou perdendo pro Belenenses, a recuperação do Belenenses. Para hoje, o que temos, Camões?
Moreirense, Chaves, Setúbal, Passos de Ferreira, Porto, Rio Aves, Guimarães, Braga, e a jornada, ela termina exatamente amanhã com o jogo Tondela Sporting.
Bom, já estamos em cima da hora. Mais alguma coisa, Camões?
Acadêmica vai bem e agradece. Obrigado. Segundo lugar, porque primeiro está o Porto, não conta. 43 pontos. Agora, quem está se recuperando bem é o Arouca. Terceiro lugar, 43 pontos, amigo.
Olha aí. Bom, Camões, então a semana que vem você volta com mais do futebol português. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de
técnico novo, Nelson.
É,
como é o nome da criança?
Alan.
Como, Emílio? Você tá com tosse?
Mas é, esse rapaz era treinador do Foz do Iguaçu, é isso?
É, exatamente.
Fez uma boa campanha aí no último campeonato paranaense, né? Só que campeonato paranaense você já sabe como é que é,
ele,
né?
Ele fez 6 jogos.
No
Campeonato Paranaense.
É isso?
6 jogos só.
Chegou na semifinal do Paranaense. Vamos ver, porque, ó, tá precisando, hein?
Não,
porque a coisa tá feia, Lourenço.
O problema da Portuguesa, você pode trazer quem você quiser pra ser técnico.
Não tem jogador, né?
Não tem meio-campo e não tem atacante.
Exatamente.
O time não faz gol em ninguém,
exatamente,
gente.
Exatamente.
Será que o presidente não enxerga isso?
Olha, pô, Lourenço, ontem eu fui ver o jogo da Portuguesa lá no
pelo
Nicolau Alaion, pra variar, a torcida portuguesa minúscula, né? Cada vez menos gente, também pela campanha que a Portuguesa vem fazendo, não estimula ninguém a ir ver o jogo,
tá,
né?
Antepenúltimo, Nelson.
Exatamente.
A gente já vai passar classificação.
Cai em quantos?
Só cai em dois.
Cai em dois. A Portuguesa é o primeiro a não cair.
É, pelo amor de Deus. É. E vai jogar, tem jogo de vida ou morte, quarta-feira, com o Audax,
colocado,
que é o último colocado.
Se perder, já fica aí. Agora, é o seguinte, você vê o jogo inteiro da Portuguesa, você vê, assim, os adversários com boas chances de gol, e o goleiro João, que ainda bem que temos o João, livrando a cara, essa que é a verdade.
Eu acho que na defesa jogadas... ali a Portuguesa até que está se ajeitando.
Mas o Nacional teve umas 3 ou 4 chances boas de gol.
Mas é Bruno Xavier, Bruno Nunes, aqueles caras que a gente conhece. Os caras do Nacional são
fraquinhos.
Ferdinando com 40 e tantos anos.
Agora, o time do Nacional achei um time fraco, mas o da Portuguesa, meu amigo,
o goleiro
do Nacional fez uma defesa fabulosa, um chute do Fernandinho de fora. Seria um golaço, a bola ia entrar no ângulo,
olha,
tirou,
Nelson,
de dedo.
Fernandinho e Luizinho no ataque, tudo bem, né? Vai cisca daqui, cisca dali, mas eles
que
não.
Que saudades
não
do Queiroz.
Nossa,
meu
nem
Deus
me fale,
do céu,
né?
Que saudades do Queiroz, atual artilheiro do Campeonato Gaúcho.
Ah, é?
Queiroz, Guilherme Queiroz.
Tá onde, Nelson?
Tá no Juventude. Juventude fez um golaço outro dia contra o Internacional. É um belo de um centroavante,
é
essa
nós,
que é a verdade.
Nós.
E faz uma falta tremenda pro time da Portuguesa. Essa que é a verdade.
Vai ficar bem claro aqui. A Portuguesa não classifica mais. Esquece. Vai brigar pra não cair.
Não, vai brigar pra não cair. A Portuguesa tem que ficar entre os 11 primeiros
pra poder
jogar a Copa Paulista.
Tem uma informação de que os 4 semifinalistas da última Copa Paulista já tem vaga garantida. Então, como a Portuguesa chegou até a semifinal, ela teria vaga garantida na próxima edição da Copa Paulista.
Porque senão não teremos o que fazer até o Natal.
É.
Olha que beleza.
Não, é uma
vergonha,
né?
Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? O gestor, eu nunca vi uma coisa dessas na Portuguesa, uma ditadura dentro do Canindé, nunca vista desde o nascimento da Portuguesa.
Mas juridicamente vai ter uma surpresinha nos próximos dias, viu?
Será, Emílio?
É.
Será? Sabe por quê? Porque ele pediu 3 meses pra fazer o que ele fez e... Tudo bem, fez o que tinha que fazer, acabou, meu amigo.
E o juiz depois pediu mais 2?
Então,
e o juiz deu direto sem consultar a promotoria, engraçado.
Ô Emílio, sabe, cá entre nós, né? Aí tem
poço. Como é que é? Tem caroço no angu. É,
mas vai ter uma surpresinha. Semana que vem eu vou divulgar uma bomba aí sobre um ex-presidente.
É. E, bom,
negativa pra Portuguesa.
No folclore, menino, pra você ter uma ideia, o cidadão que era o ensaiador, o Alessandro Paranhos, que foi por unanimidade quase lá do grupo inteiro, não queria mais o cidadão ensaiando o grupo, quase que por unanimidade, salvo alguns, né, que a gente já sabe quem são, sumiu de novo, e ainda põe um irmão lá na tocata. Então quer dizer, o pessoal vai lá, Portuguesa numa tanga desgraçada.
Ele vai fazer show também remunerado, mano?
Vem fazer apresentação, não. Quando ele vem com a banda dele, ele cobra R$2.000.
Ah, cobra R$2.000, estoura os timpos nos seus ouvidos, porque a última apresentação dele, quantos e quantos associados pedindo pra baixar o som, estava incomunicado, você não conseguia falar com a pessoa do lado.
Não, mas ele quer aparecer, né, Mídio? Então é o
manda
seguinte.
Manda uma melancia pra ele de presente, que ele colabora na caixinha.
O senhor Alexandre Barros falou um monte lá, mas olha, não fez absolutamente nada e pelo jeito ainda está dando apoio a esse tipo de coisa. Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer com o rancho folclórico da Portuguesa.
E
lamentável.
E com o time de futebol em 14º lugar, com 6 míseros pontos à frente. 14º? 15º é o Água Santa e o último é o Audax.
16.
São só 16. Em 16 nós estamos conseguindo.
Quantos jogos a Portuguesa já fez?
Não, 6 jogos. Agora ela vai tirar o atraso, que é o jogo que foi adiado do Audax.
Não, e sabe o que acontece? A gente não está se ligando. Mas o campeonato é tiro curto.
Falta
então
pouco.
Já foi quase metade do campeonato.
Exatamente.
Tá certo, Lourenço? 8 jogos é metade do campeonato. E a Portuguesa tá entre os últimos. Olha, abre o olho pra não ficar passando. Olha, eu não quero nem falar, vou até bater na mesa aqui, porque eu particularmente eu não acho o time tão ruim, mas não tem um armador e não tem um fazedor de gols, não tem um artilheiro,
empurrador de bola para dentro do gol.
Aí vai ficar difícil, hein? Vai ficar difícil. A Portuguesa 6 jogos fez 5 gols, se eu não me engano, Lourenço. E aí fica muito difícil. Os caras falam, mas nós estamos jogando com times fracos. E a Portuguesa
gols.
É o quê? A Portuguesa é o quê? É um time fraco.
A
tanto é que está em 14º
fez
lugar.
Fez 5 e tomou 9. Tem um saldo negativo de menos 4.
Uma notícia aqui, Nelson Lourenço. Lamentamos ontem o falecimento do seu Laurentino Vilar, ex-presidente dos Poveiros, conselheiro da Portuguesa.
Exatamente, eu fiquei sabendo também. Nossas condolências aos familiares e aos amigos, né? Que ele tem muitos amigos lá, principalmente na Sueca. Um abraço lá pro Sr. Neves, que sempre nos acompanha todos os domingos. O nosso Nelson da Monumental e tantos outros. E o pessoal lá da Sueca e do Bar do Toninho também.
Um abraço, Emílio!
Um abraço, Emílio!
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 21, fazendo aniversário a minha cunhada Ariane. Um beijão pra ela.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo esse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje Os Imigrantes com o Zé Carlos. E terça a sexta, das 20 às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Lusanete.